denúncia em acusação. Obrigado.
Exatamente isso. Então, o requerimento que eu fiz, acho que são 17 laudas, eu trouxe, fiz uma demonstrativa daquilo que vinha acontecendo na saúde, fiz indicação de provas, de oitivas, de documentos e tudo. E agora, depois que a comissão investigou aquilo que eu trouxe para ser investigado e concluiu que existe improbidade, então a comissão opina pela transformação desse requerimento de investigação em processo mesmo, que até então era uma investigação. É como um inquérito lá na Polícia Civil. Alguém cometeu um crime, a polícia faz um inquérito, o delegado investiga tudo, colhe as provas, encaminha para o Ministério Público analisa o relatório do delegado e, se entender que houve crime, se ficar comprovado, existir pelo menos indícios suficientes para oferecer a denúncia, ele vai oferecer. Aí, se iniciar a pessoa é incitada, tem um prazo de 10 dias para oferecer respostas. A resposta, ela pode produzir a sua defesa, o juiz vai ouvir todas as testemunhas, ficar confirmado o inquérito, ficar confirmado o que a delegada apresentou, a pessoa é condenada. Aqui é a mesma coisa. É, a partir da conversão do requerimento da investigação em denúncia, aí o prefeito vai ser intimado para apresentar a sua defesa no prazo legal, ele apresenta a defesa, vai apresentar as provas que ele pretende, a comissão vai ouvir todo mundo, vai colher documentos, e no final vai então decidir. Dar um parecer também dizendo que realmente ficou confirmada a denúncia ou não ficou, mas ainda aí submete ainda ao plenário para que o plenário que decida. Aí são necessários 2/3 dos vereadores para votar. Nessa ocasião, então, os vereadores que ofereceram a denúncia e que não vão participar do processo da comissão processante também ficam impedidos de votar, e os suplentes são convocados para vir votar. Então esse é o mecanismo que deve ser melhor explicado pelo Elcio depois. E eu quero dizer à população que, mais uma vez, para a população que eu fico muito triste com o que acontece na nossa cidade. Se nós pegarmos a história de Naviraí, de uns tempos para cá, nós vemos que Naviraí foi várias vezes para a mídia nacional e mundial, só com coisas ruins. Desde a apreensão de 2 carretas com 17 toneladas de maconha, que foi até para o Jornal Nacional, aqui no nosso município, desde ir para o Jornal Nacional, para a mídia, porque tinha uma onça dentro do consultório da médica no hospital, desde que um bairro da cidade foi dividido em 2 por uma erosão que não foi cuidada lá no seu nascedor para que não acontecesse aquilo, foi necessário o Estado gastar milhões e milhões para poder recuperar e transformar o bairro, deixar em condições de que as pessoas ali morassem. Várias outras coisas, a Operação Atenas, que culminou com a cassação dos 3 vereadores, denúncias que houveram contra o prefeito que saiu, foi decidido por esse plenário também. Então, várias coisas acontecem na nossa cidade que levam Naviraí a aparecer no cenário nacional de forma ruim. E agora, mais uma vez, com a conclusão da investigação de que deve ser transformada ela num processo que pode levar à cassação, Naviraí com certeza vai de novo para a mídia nacional aí, porque o prefeito, Naviraí, com um ano de mandato, está aí, pode ser cassado. Então, não é bom para a cidade. Então, eu fico triste de ter tido necessidade de abrir a investigação e da investigação concluir que realmente existem coisas erradas acontecendo na saúde, que não se justifica gastar 54 milhões e não ter saúde. Então, não é motivo de alegria para mim, acredito que para os outros vereadores também não. Não é motivo de alegria para a população. Nós temos que iniciar um processo de cassação. Prefeito Isauri, meu amigo particular, nós estivemos juntos na OAB, como presidente, eu na diretoria, o presidente também na diretoria, conselheiro. Temos uma caminhada na advocacia juntos, caminhamos juntos e caminhamos ainda juntos com ele nesse mandato, procurando ajudar para que as coisas mudem, mas tem situações que são insustentáveis. Não adianta nós ficarmos aqui de braços cruzados e deixar que aconteça. Eu sempre coloquei para os vereadores todos aqui que nós respondemos por improbidade, por ações e também por omissões. E todos sabem aqui que vários vereadores aqui desta casa, aqui que eram bons legisladores, bons vereadores, terminaram sendo cassados por omissão naquilo que acontecia. Só por isso. Então nós todos que estamos aqui não vamos também ficar aqui sabendo o que pode acontecer, sabendo que existe uma lei de improbidade, que é a lei de cabeceira do vereador, que deve ser a lei de cabeceira do prefeito, que deve ser aquilo que nós temos que conhecer e saber e caminharmos por ela, ficarmos aqui de braços cruzados e omissos quando a cidade sofre. Nós somos eleitos para representar a população de Naviraí. Não fomos eleitos para representar o prefeito, nem um vereador para representar o outro. Cada vereador aqui representa todos os moradores de Navirim, independente da quantidade de votos. Aquele que teve mais votos ou que teve menos votos, representam todos os moradores de Naviraí. E a reclamação da cidade é geral, como diz a professora Luz, e eu achei até a colocação dela assim, bastante pesada, mas a realidade é essa. A dor dela da perna dói menos que a dor das pessoas humildes, carentes, que procuram o atendimento da farmácia, hospital e não conseguem. Eu sei de pessoas que terão 2 anos esperando uma cirurgia simples e não conseguem fazer. Abriu uma janela outro dia, uma porta aí para que pudesse resolver alguns problemas, um ou outro, e até agora, que eu sei, não foi encaminhado ninguém, apesar de estar tudo certo para que as pessoas que estão aí há 2 anos para a cirurgia possam fazer. Então, existe uma incompetência geral, né, naquilo, na administração da cidade, né, incluindo aí o prefeito, vamos colocar assim, que é o chefe de tudo, e também as pessoas que estão ao lado dele. Né. Aqui nós já falamos várias vezes aqui que é necessária uma reforma administrativa na cidade, e é necessário mesmo. Falei na rádio, sábado à tarde, representando os vereadores, que na Viraí precisa de uma reforma administrativa e precisa mudar essa questão de gerentes. Nós estamos aí, o prefeito que saiu tinha 148 vereadores, se não me engano, foi até um levantamento que o Bianco fez, gerentes, o Bianco fez o levantamento, peguei, fui e confirmei, fizemos uma abertura de investigação, o prefeito atual na campanha prometeu que ia reduzir para 36, aumentou para 178, se me falha a memória. Então é uma coisa assim que não dá para entender, né, como é que funciona a cabeça das pessoas no sentido de melhorar a cidade, e em vez de caminhar para melhorar, caminha para o buraco. Isso nós não podemos aqui, todos os vereadores aqui competentes, com responsabilidade com a população, deixar acontecer. Então, nós temos que mudar. Eu tenho levantamentos de cidades, né, de porte igual de Naviraí e maiores que Naviraí, que trabalham não com gerências, com secretarias. Nessa questão de gerência, só serve para o gerente entrar com 5 mil de salário e ter um aumento, uma gratificação de 100% logo em seguida, e mais diário chegar em 13, 14 mil reais de salário por mês, numa cidade em que o salário médio da população de Naviraí, a remuneração média da população de Naviraí, segundo o IBGE, é R$ 1.600. Então se cria uma caça de marajás no serviço público e o dinheiro não sobra depois para aplicar em favor da população. Porque a CEI levantou, e nós sabemos, que dos recursos que foram destinados à saúde, 82% foram gastos com folha de pagamento, sobra 18% para comprar remédio, para uma série de coisas. Apesar disso, ainda tem dinheiro lá no caixa, dá para comprar remédio, a gente não sabe por que não comprou. Até levantei uma suspeita através do rádio no sábado passado, que se a prefeitura faz licitação e a empresa não entrega o remédio, apesar da prefeitura ter o dinheiro para pagar, alguma coisa está errada. Será que a empresa está esperando que pague propina para ela para entregar o remédio? Levantei essa suspeita e eu acho que o prefeito, como, né, o chefe do executivo, se está acontecendo isso, tem que ir lá na Polícia Federal e fazer a denúncia. Fala, olha, eu quero que investigue tal coisa, porque nós temos aí 1 milhão em caixa, 1 milhão de licitação, e a empresa não entrega porque quer receber 20 mil reais que ficou lá de 2015. Eu não consigo entender essa colocação que a administração faz. Aí é caso de polícia. E nós temos que acabar com essa indústria da corrupção do país, gente. Nós, o brasileiro, não aguenta mais tanta corrupção no país. Se pagar propina para tudo, até na questão da saúde, isso não é só crime, é até pecado contra as pessoas. Se não pagarem aqui na justiça nossa, aqui humana, vai pagar na justiça divina, porque onde já se viu não entregar remédio porque falta 20 mil reais de 2015, que pode ser discutido judicialmente, se é que existe, pela informação que eu tenho, que quem diz que não tem 20 mil para receber não apresenta a nota desse remédio. Então são coisas que estão acontecendo, que precisa, como me falou uma vez, lá no Hordak, lá na Avenida Campo Grande, na Avenida Mato Grosso, um dia que eu passei por lá, um cidadão que estava ali, falou, nós precisamos, doutor, que tem um prefeito que tem sangue nos olhos. Sangue nos olhos, foi mesmo o que ele falou. Então nós precisamos de um prefeito que tenha sangue nos olhos, que ande, que vá atrás, que busque. Não tem condição de fazer que está faltando dinheiro, vamos procurar soluções alternativas. Como diz a vereadora Cristina, vamos ser criativos. Né? Nós vemos aí outras cidades caminhando, nós sabemos que a situação no Brasil é difícil para todo mundo, mas tem que ter criatividade. O prefeito tem que andar de braço dado com os vereadores e com a população. E nós não estamos vendo isso, senhor presidente. Nós não estamos vendo o prefeito andar de braço dado com a população. E aí vai acontecendo isso aí. Somos obrigados a abrir uma investigação e a conclusão é que existe coisas que não estão funcionando e que tem que levar aí um processo, uma CPI, que pode levar à cassação do prefeito. Mas, infelizmente, como eu já falei várias vezes aqui, se tiver que cortar a própria carne, nós vamos cortar. E nós queremos que na vida aí siga o rumo do desenvolvimento, do progresso, e que ela realmente retome, faça a retomada do progresso da cidade, que até agora não aconteceu. Esse é o meu posicionamento. Como sou o autor, eu que redigi o requerimento disso aí, quero dizer da minha tristeza em que chegar no final e a comissão concluir que realmente existe improbidade, vai ter que abrir um processo de cassação. Mas é o que nós vamos ter que fazer e vamos tocar o barco para frente, né, que nós precisamos aqui atender a população da BR. Como diz aquele prefeito lá de Colatina, que eu falei várias vezes, todo mundo vê na rede social, nós somos eleitos para fazer o povo feliz, e é isso que nós temos que fazer. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Rapidinho.
Concedido.
Eu só quero não poder deixar passar em branco que todas as vezes que é tocado sobre a Operação Atenas, eu tinha feito um compromisso de sempre falar desse assunto, defender, mesmo que sendo uma fala pequena. A maioria dos vereadores, doutor Cleino, não foi cassado por omissão, não. A maioria dos vereadores foi cassado porque os suplentes queriam a vaga dos vereadores e aproveitaram o golpe que foi dado e tomaram a vaga deles. E segundo, a maioria desses vereadores que deram o golpe, eles não conseguiram passar nas urnas. Eles foram reprovados nas urnas, vocês podem reparar. Então, só para te esclarecimento, toda vez que tocar na Operação Atenas, não posso deixar de ficar calado, porque foi uma injustiça. Foi uma injustiça e não foi por omissão, não. Foi um golpe mesmo. Obrigado, presidente.
Com a palavra, senhor presidente.
Concedido.
Só uma questão de ordem.
Agora,
uma parte, então. Só a questão do golpe, o Brasil está indo na moda do golpe, né? Não desfazendo, que o vereador nem está falando, cada um tem o seu posicionamento. Eu trabalhei em todas as comissões. Nós temos que atentar bastante o seguinte, vereador Neninha, nós nessa comissão para 60 também vão vir 5 suplentes para votar. Então, nós temos já conscientizando os suplentes que vão vir para cá, que votem realmente pensando na cidade, não em si próprio, nos interesses próprios, para que as coisas possam andar. Muito obrigado.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos nobres edis, às pessoas que nos ouvem, aqueles que nos acompanham pela Rádio Cultura. Como todos se pronunciaram, eu acho que é muito importante para a população que está nos ouvindo saber qual é o nosso posicionamento, o que nós pensamos e qual é o caminho a tomar. Nós estamos aqui nessa casa porque a população de Naviraí nos confiou, colocou o seu voto para que nós representássemos a população em sua totalidade, em tudo. Então, eu, juntamente com todos os vereadores dessa casa, eu não vou aceitar politicagem, boatos, fofocas, inverdades, pessoas que querem se autopromover às nossas custas, porque aqui nós estamos trabalhando. Então, quando alguém fala mal dessa casa, eu também vou sentir, em nome de todos, eu vou reagir. Porque, infelizmente, ou felizmente, nós estamos aqui para representar o povo, pelo povo e para o povo. E o que nós temos que fazer aqui, doa quem doer, é tomar as dores do povo. E o que nós estamos aqui hoje discutindo, eu sei que tem muitas pessoas que esperam de nós uma retaliação, mas não é retaliação. Naviraí está passando pelo gargalo. Esse gargalo não foi nós, não é o prefeito, que impôs à população, e sim uma conquista de muito tempo. Nós sabemos que em 2012 tinha 21% dos valores do recolhimento que era aplicado na saúde. E em 2016 nós totalizamos no fechamento 34%. Então investiu-se muito dinheiro, com gratificação, com hora extra, com a inflação, aumentos acima da inflação, e começou a subir. O que nós estamos vendo hoje, que nós temos 82% de todo o repasse numa folha de pagamento. E o que a população de Naviraí esperava é que, ao entrar o nosso advogado, doutor Isauri, que eu considero muito, e acompanho em todas as atividades, eu estou por perto. E sou muito criticada por muitas pessoas, porque eu estou por perto. Mas eu tenho que estar por perto, eu sou vereadora. E até que muitos não aceitem, eu sou vereadora. E vou acompanhar ele, deputado, quem quiser. Quem estiver na classe de político, eu estou acompanhando. E vou em todos os eventos. Porque é desses lugares, é dessas ações, é desses movimentos que a gente tira o conhecimento, o saber e a situação, onde se aplicar, onde se falar, onde interagir. Não estou dizendo que sou dona da verdade, sou igual.